Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Livro Verdes Anos, Memórias de um Filme e de uma Geração, que resgata a história do filme Verdes Anos, dirigido por Carlos Gerbasi e Giba Assis Brasil, inaugura a linha de publicações da Cinemateca Capitólio e é fruto de uma ampla pesquisa empreendida pela historiadora Alice Dubina Truss. Verdes Anos teve sua primeira exibição pública no dia 9 de abril de 1984, no Festival de Cinema de Gramado, e estreou comercialmente em 25 de maio daquele mesmo ano. Inspirado em um conto de Luiz Fernando Imediato, o filme apresenta o cotidiano de um grupo de jovens que vivem em uma pequena cidade no interior do estado, no auge da ditadura militar. Além de marcar uma geração e assinalar o momento de profissionalização da dupla de diretores, Verdes Anos também acompanha os primeiros passos dos atores Werner Schunemann, Marcos Breda, Márcia do Canto e Luciane Adami. Para contar um pouco desta história, eu converso com a autora Alice Truss. Deu para ti anos 70, era o filme da esperança. Inverno foi o filme da resistência e Verdes Anos é o sonho. Foi assim que o crítico Goida escreveu a sua matéria sobre o filme em Zero Hora, do dia 1 de junho de 1984. Goida conseguiu traduzir bem o espírito de Verdes Anos. Boa tarde, Alice.
Boa tarde, tudo bem?
Então, como é que tu conseguiu passar para um livro todo esse mito que acabou se transformando Verdes Anos no cinema gaúcho?
O que eu procurei fazer é tentar entender por que que ele se tornou um marco da nossa cinematografia, né? Qual foi o significado dele naquele contexto, por que que ele foi um grande recorde de bilheteria, né, no nosso estado. E considerando outros filmes brasileiros, seus contemporâneos também, né? Ele fez cerca de 140 mil espectadores aqui no Rio Grande do Sul, coisa que hoje é um filme, um bom filme brasileiro, mas não um filme né, comercial demais, não consegue fazer. Né? Então, como é que eu tentei investigar esse processo? Né? Eu procurei a imprensa da época, né? Então, várias fontes, na verdade, foram utilizadas. A imprensa da época, toda a cobertura jornalística, toda a fortuna crítica do filme, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e até a nível internacional. Fotografias de divulgação, fotografias de bastidores, documentos também empresariais, burocráticos, né, relacionados ao filme, à sua comercialização, bibliografia complementar sobre a história do cinema e, principalmente, as memórias daqueles que tiveram, como eu vou dizer, diretamente relacionados com o processo de produção do filme, desde a sua concepção até a sua exibição. E eu vou trazer para os autores não uma síntese histórica disso, né, para os leitores do livro, mas uma quase que uma oferta bruta dessa documentação, pautada num texto meu, sim, introdutório, de contextualização dessa documentação toda, mas eu vou deixar que os leitores mesmos façam mais uma interpretação dessa história, tentando responder eles próprios essas perguntas que todos aqui tentaram responder.
E lendo o teu livro, a gente vai... Verdes Anos, ok, todo mundo já viu, né? Quem tem mais de 40 assistiu Verdes Anos. Mas aí a gente vai folheando, mas o fulano, mas poxa vida, né? A gente vai lembrando até do cinema onde ele foi exibido, que a gente não tem mais os nossos cinemas de calçada, né? Então, é a nossa memória afetiva é muito grande, né, com relação ao Verdes Anos.
Sim, esse foi um dos aspectos que explica esse sucesso do filme na época, porque ele era um filme de nostalgia, né? Ele é um filme que foi bastante universal na sua, no seu enredo, né? Ele trabalhou com um fim de semana, praticamente, na vida de alunos de escola, prestes a prestar o vestibular, um grupo de adolescentes, no caso, que não estava muito preocupado com as questões mais amplas da história política brasileira, por exemplo, embora ela esteja... né, nós estamos no filme em 1972, quer dizer, em plena ditadura, né, com a censura correndo, a tortura, sequestros, isso tudo é apontado no filme, mas digamos que não faz parte diretamente do cotidiano desses jovens. Então, a abordagem desse processo todo não é pesada, ela é uma abordagem leve, né, nostálgica, como eu falei, e que diz respeito a transformações que todos os seres humanos atravessam, que é essa maturidade, né, chegando, esse desafio de saber o que é você, como é que é você, né? Então, por isso eu acho que ele encantou tanto as pessoas, isso considerando-se o filme particularmente, né? A narrativa. Por outro lado, todos os envolvidos eram muito populares já em Porto Alegre, em 1984. Os diretores já tinham dirigido uma série de filmes de longa-metragem, de ficção, em Super 8, mas tinham sido premiados em Gramado com seus filmes, eles tinham sido exibidos em circuito alternativo de Porto Alegre. Os atores estavam em sucesso com peças sucessivas no Teatro de Porto Alegre, eram atores amadores, mas eram bem conhecidos do teatro e da televisão.
E era um período bem efervescente da nossa cultura, né?
Super efervescente. Se não fosse isso, não tinha acontecido toda essa agitação, porque Verdes Anos, ele resultou de uma confluência, de uma convergência, de uma série de manifestações artísticas que ocorreram na cidade de Porto Alegre, naquela virada dos anos 70 para os 80. Ele juntou o pessoal da música, né, Lisboa, né, Oscar de Castro, todo esse povo surgindo, criando seu espaço de apresentação de shows, gravando seus primeiros discos independentes, e eles foram para o teatro fazer a trilha, para o cinema fazer a trilha. Os atores do teatro amador puderam ser chamados para fazer o cinema, né? Para fazer programas de televisão e o pessoal do cinema também. Quer dizer, ele foi um grande encontro, né? No momento de renovação da expressão cultural na cidade, no país também, porque nós estávamos em reabertura política, né? Então, tudo que foi durante os anos da ditadura sufocado começou a sair para fora, né? E de forma renovada, porque se quis falar da realidade que se estava vivendo. Isso foi uma coisa muito importante da parte deles em todas essas manifestações. Falar da sua realidade, do seu cotidiano, da sua juventude, das transformações que estavam em curso, né? Toda uma ideia de ativismo cultural, de comprometimento político, de criação coletiva. Isso está em todos os produtos culturais dessa época e isso também explica esse sucesso, essa importância que o filme teve para as gerações que o assistiram sucessivamente, né?
E o roteiro, ele é baseado no livro do Luiz Fernando Imediato, mas o roteiro, ele suavizou um pouco, né, as questões políticas, eu vou dizer assim, ficou centrada no caso do aluno ali com a professora. Esse deixar o filme, não sei se seria mais juvenil a palavra, mas essa suavidade ajudou, tu acredita que tenha ajudado a popularizar o filme?
Sim, até aproveito para ampliar um pouco o assunto, porque o roteiro do filme foi escrito, foi inspirado em um pequeno conto do Luiz Fernando Imediato, um jornalista, escritor mineiro, né, que viveu a sua infância durante a ditadura, sua adolescência. E esse conto, ele tem três personagens apenas, e um ainda não tem nem nome, né? Mas é um conto autobiográfico, onde esse personagem narrador sem nome seria o próprio Luiz Fernando Imediato. E a partir desse pequeno continho, bem inconsequente, inclusive, de uma bebedeira de alguns amigos, depois de um baile frustrado, porque ninguém namorou ninguém, né? O Álvaro Teixeira criou um roteiro gigantesco, que inclusive foi modificado durante as filmagens, porque ele era de difícil implementação com os limites de recursos materiais, e mesmo com a experiência deles, né? Então, eles tiveram que cortar muitas cenas e personagens, e para resultar no roteiro final do filme. Então, toda essa questão também política foi o Álvaro que criou, não foi nem o Imediato. No conto não tem, né? Tem um pouco da repressão policial, assim, uma truculência, mas não diretamente referente à ditadura. E o Álvaro foi que criou, então, colocou essas outras questões baseado também na sua experiência biográfica, né? Mas também houve toda uma... Outro aspecto muito importante, que explica em boa parte também o sucesso do filme entre os espectadores, foi que ele foi promovido na imprensa de forma muito forte pela produtora que estava por trás dele. Porque ele não era uma coisa única, ele é um pedacinho de um grande processo que veio antes dele e que teve desdobramentos. E ele foi promovido como produto de um projeto dessa produtora, a Z, que pertencia ao Sérgio Lerrer e alguns sócios, e que pretendia estabelecer no Rio Grande do Sul um polo cinematográfico de produção contínua, constante. E era uma grande demanda, muito antiga da classe cultural, né, gaúcha. Então, ele foi muito bem recebido, esse processo. Todo mundo se criou expectativas muito positivas de que finalmente íamos ter uma indústria cinematográfica no Rio Grande do Sul, né, permanente, promissora. E eles conseguiram fazer 3 longas metragens de 35mm em 7 meses. Isso foi uma coisa, né, um aspecto poderoso no sentido de criar uma opinião pública favorável a tudo isso que estava sendo realizado. Embora tenha havido uma série de problemas que não foram, na verdade, tornados públicos, assim, de financiamento, de distribuição. O Verdes Anos, que foi o primeiro, ainda conseguiu dar conta de todo o processo, né? Faz o filme, exibe o filme... Só que os outros dois filmes, que eram Me Beija e depois Aqueles Dois, já não tiveram essa saída, né? Esse encontro com um público tão grande quanto Verdes Anos. Mas se criou uma expectativa, né? Se estava atendendo a interesses já antigos, né? Então, isso tudo motivou a opinião pública, motivou a imprensa, todo mundo se juntou, todo mundo apostou no projeto, todo mundo batalhou por ele, todo mundo apostou nele. E isso a gente viu nas filas, né? Depois, concretizado.
E o Verdes Anos, desculpa, o orçamento dele foi baixíssimo, né? E não contou com o apoio da Embrafilme.
Não. Esse foi o grande diferencial do filme. Ele não é o único da sua época. Outros diretores e outros filmes foram feitos dessa forma independente, né? Esse foi o aspecto mais destacado pela imprensa brasileira na época, inclusive, o fato dele ter sido feito com recursos próprios e não com recursos da Embrafilme, que era o padrão. Eram feitos filmes na época de grande orçamento, que a fundo perdido, se diz, porque a Embrafilme aplicava o dinheiro e é aquele clássico da história do nosso cinema no Brasil, desde que surgiu, assim. Se faz o filme, mas não precisa ser exibido, né? Hoje isso mudou, felizmente, mas... E com esse povo lá da virada dos anos 80 aqui em Porto Alegre, é essa ideia. Nós queremos fazer esses filmes para que eles sejam vistos, né? E então, nós vamos apostar que nós vamos ter um retorno de bilheteria. E a Embrafilme engessava a produção nessa história de fazer o filme e pagar o filme antes da exibição, né? E eles queriam mais liberdade. Eles vinham de uma geração né, cheia de ideias de autonomia, né, de liberdade, de autoexpressão, né, que foram praticadas no Super 8. No Super 8, eles tinham o controle total do processo. Eles produziam e exibiam. Eles financiavam e pagavam depois aqueles que tinham participado no filme. Eles tinham um retorno de bilheteria aplicado em novos projetos. Isso não vai acontecer com Verdes Anos, porque com essa história da produção independente, a distribuição e comercialização não foi da parte deles. Aí já entraram outras pessoas e aí se separou muito a produção da exibição. E aí não houve o retorno esperado para a equipe produtora dos recursos da bilheteria, né? Então, por que eu disse que o Verdes Anos ele é parte de um processo mais amplo? Em função dessas questões que não saíram exatamente como se esperava, né, na questão de aplicação, de expectativa, de retorno, principalmente financeiro, se criou uma necessidade de um maior envolvimento da classe produtora, né, e atores técnicos de cinema, no sentido de regulamentação profissional e institucional do setor no Rio Grande do Sul. E no ano seguinte vai surgir a APTC, em 1985, Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, que vai justamente trabalhar no sentido de regularizar toda a questão trabalhista, né, dos que realizam filmes, e das relações com o Estado também, no sentido de solicitar editais, concursos, né, e tornar essa relação menos pessoal e mais legal, institucional, né?
Falando um pouco sobre Verdes Anos, o livro, né, Memórias de um Filme e de uma Geração. Tu dividisse o livro em duas partes, uma que vista por dentro e a outra, né, de fora. Por que essa divisão e como é que foi o teu processo de trabalho, Alice?
Eu achei interessante, na verdade o livro foi um convite da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia da Prefeitura e ele já previa que o livro trouxesse a fortuna crítica do filme e as memórias dos envolvidos na produção. Por quê? Trabalhar com memória oral é uma falta na nossa historiografia do cinema, né? E esse filme se prestava muito bem a isso, porque ele é um filme contemporâneo, né? Um filme balzaquiano de 30 anos recém, e com muita gente que está aí ainda para contar a história, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana que a gente procurou aproveitar o melhor possível, né? De trazer os depoimentos dessas pessoas, né? Então, eu procurei, e foi interessante que a gente tinha disponíveis essas fontes diferentes, né? Que me permitiram, então, fazer essa organização, assim, dizendo didaticamente, né? O visto de fora e o visto de dentro, que permite que a gente tenha múltiplas possibilidades de abordagem desse processo, né? E que a gente possa contrastar essas visões diferentes daquilo que aconteceu, né? Quer dizer, dos jornalistas, alguns os jornalistas da imprensa diária e os jornalistas críticos, quer dizer, já é um profissional mais especializado com outros interesses, né? Quando vai falar de um filme. E das pessoas que trabalharam no filme, quer dizer, que participaram diretamente do processo. E assim, a gente pode cruzar essas informações e ver onde elas se complementam e onde elas se contradizem. Porque uma coisa é o que vem a público e outra coisa é o que realmente acontece e pode comprometer o que vem a público quando o filme está em pleno processo de produção, né? E também é importante, e aí nesse sentido eu fiz um primeiro capítulo inicial, introdutório, contextualizante, para ajudar o leitor a se localizar ao longo da leitura do livro, saber quando cada crítica foi publicada, por que foi daquele jeito, e qual é a possibilidade de fazer crítica naquela época, quais são as características dessa crítica. Também criei um subcapítulo de depoimentos afetivos de época, que eu chamei, porque uma série de pessoas que não eram críticos de cinema e não tinham nem sequer visto o filme, vão lá na imprensa e colocam o seu apoio, dizem que o filme é ótimo, não viu ainda, mas já sabe que é bom, vamos ver e tal. Então, a força, né, o poder desse tipo de depoimento na época para formar a opinião pública, né, e tentar localizar o filme também no contexto mais amplo onde ele aconteceu, né, não só dentro da história do cinema, mas da história do país também, né. Nós estamos em campanhas pelas diretas já, né, o Festival de Gramado, onde o filme participou, né, e vai ser bacana, porque por exemplo, a própria imprensa comentando que os atores principais ficaram nos melhores hotéis de Gramado, quando tu vai ver nos depoimentos que eles dormiram no chão, em cima da mesa, debaixo da mesa, na casa de alguém, porque era onde podia, né? Que ninguém ficou em hotel porque não tinha dinheiro, né? E a própria questão de como é que era fazer filme na época de forma independente, né? O que era possível, o que não era, né? E no 35mm, né? Que é uma bitola que ainda usa o filme, material, né? Muito diferente do que está se fazendo hoje com digital, né? Que facilita muito tudo isso, né? E que tem alguma semelhança com o Super 8, porque vai permitir que gente mais jovem, inexperiente, comece a produzir, né? Mas a minha ideia foi proporcionar uma visão mais múltipla desse processo, né? Que possa ser cotejada e te dê mais complexidade sobre o que aconteceu, assim.
Tu falasse agora sobre o Festival de Gramado e eu lembrei que quando o filme foi exibido no Festival de Gramado, eu assisti em Gramado e assisti o debate, foi uma coisa linda. Mas teve um realizador, o Antônio Jesus Faio, se eu não me engano.
Ele mesmo.
Isso, né? E ele criticou o filme, mas a plateia pequena que estava ali, sim, né? Também defendia, e foi um dos debates que, para mim, me marcou. O Festival de Gramado foi esse, no 12º, né?
Isso.
12º Festival.
Festival de Gramado.
Qual a importância do Verdes Anos ter participado desse, para a carreira do filme? Uhum. E ele foi como concorrente também, né?
Sim, sim, sim. Ele foi, na época, para teres ideia, ele foi promovido pela imprensa como o primeiro filme gaúcho de longa-metragem, 35mm, a participar da competição oficial. Isso não é verdade. Ele foi o segundo. 10 anos antes, outro filme nessa categoria participou, mas foi uma participação tão ruim que todo mundo esqueceu ou fez questão de esquecer. Bom, mas enfim, o Tuio Becker foi quem divulgou isso na época, depois ele mesmo corrigiu, alguns anos depois, né? Mas o festival, ele era muito importante como janela, realmente, assim, para dar visibilidade a essa produção. E eles já eram muito conhecidos no Festival de Gramado pelo Super 8, né? Eles ganharam em 81, em 82, em 83, em 84 eles vão com 35. E, na verdade, eles vão ser selecionados para, né, competição oficial. E vai ser criado para eles o Prêmio Revelação, que existe até hoje, né? Porque faltou prêmio. Na época, assim, o júri não chegava a um consenso, faltou prêmio, então eles criaram menções honrosas para atores de outros filmes e tal, para a carreira de diretores, e o prêmio Revelação para Verdes Anos, inclusive foi muito decepcionante para todos, eles acharam que era um prêmio, como é que a gente diz? Compensação, alguma coisa assim, né? Porque eles, revelados, nós já estamos há muitos anos, né? Todo mundo nos conhece aqui, sabe da nossa competência, mas enfim. Do debate, infelizmente, eu não consegui, assim, chegar às falas, aos temas que foram discutidos. Mas uma das depoentes me disse que o Jesus Faio disse que o Verdes Anos não passava de um Deopratiano 70 revisitado. O que é uma aberração, porque o Deopratiano 70 está falando de jovens que já estão na faculdade, que têm outras preocupações. É completamente diferente. Inclusive, na época que o Gilberto Assis Brasil e o Carlos Gervásio foram convidados a fazer Verdes Anos, a princípio, eles não gostaram da ideia, porque eles vinham com o Super 8, com o Deopratiano 70, depois com Coisa na Roda, depois com o Inverno. Eles já tinham avançado tematicamente nessa questão do amadurecimento, né? O deu para ti, as pessoas estão na faculdade, então é a questão da vou para a faculdade, né? Tô saindo de casa, tô indo morar com meus amigos, com a minha namorada, né? Tô viajando para a praia, tô fazendo outras coisas. No Coisa na Roda, eles estão dividindo um apartamento, já é durante a faculdade, né? Estão vivendo em comunidade. E no Inverno, eles já se formaram, estão procurando emprego e não estão achando. Aí volta para Verdes Anos, que é o segundo grau, que é o ensino médio antigo, né? Então, não tem um argumento né, sustentável a crítica do Jesus Faio se foi feita nesse sentido. Eu sei que houve debates inflamados, defesas inflamadas do filme, principalmente por parte dos atores, né? Mas que a grande maioria dos comentários foi favorável.
É, se colocou, inclusive, a questão das músicas muito estrangeiras, né? Poucas, mas também a questão dos direitos.
Sim, 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 sim.
E também retrata o que a gente ouvia na época, né? Uhum. Vamos combinar que a gente ouvia.
Não, mas eles fizeram uma pesquisa, os diretores fizeram uma pesquisa muito profunda para só colocar no filme músicas de 1972. Né? Inclusive havia lista de segunda e terceira opção, caso não desse a primeira e tal, porque eles tiveram um problema sério, assim, com essa questão da escolha da trilha sonora. O Ney Lisboa e o Nelson Coelho de Castro foram convidados para abrir e fechar o filme, tudo bem. Só que as outras músicas havia um problema muito grande de direitos autorais com relação a músicas brasileiras. Naquele momento, me parece, segundo os relatos, que foi mais fácil colocar no filme músicas estrangeiras do que brasileiras por causa dos direitos autorais. Mas essa questão também é uma questão não resolvida até hoje, porque o filme nunca pôde ser comercializado, porque, na verdade, ele não tem os direitos autorais das músicas estrangeiras. Então, ele é um filme que só pode, desde sempre, só pode ser exibido em circuito alternativo, sem fins lucrativos. Porque ele nunca pôde ir para festivais estrangeiros, ele foi convidado, porque não tinha os direitos das músicas. Então, é uma questão que até hoje não está esclarecida, né? No livro, a gente vai ter depoimentos do produtor, que foi o responsável por essa questão mais pragmática, digamos assim, dos diretores, o que eles pensavam na época, o que eles pensavam... na verdade, o que eles pensam hoje, né? Quer dizer, há 2 anos atrás, quando me deram as entrevistas, porque a memória oral é sempre uma reconstrução de uma experiência, né? Quer dizer, tu não vai ler as memórias dizendo, ah, foi assim que foi. Não, assim foi contado o que foi, né? E são 30 anos de rememoração, a grande maioria dos depoentes já deram outras entrevistas a respeito durante esse tempo todo, porque o filme comemorou 10 anos, comemorou 20 anos, comemorou 30 anos. Então, essa memória, ela foi sendo repensada, reorganizada, né? Foi uma seleção constante, assim, e que tem também a questão, o filtro de eles serem produtores culturais, jornalistas, cineastas, historiadores mesmo, né? E terem uma clareza muito grande da sua identidade, da sua importância cultural, profissional, artística, né? Então, tudo isso está implicado naquilo que vai ser dito no final das contas, né? Em que tipo de narrativa vai resultar desses depoimentos, né?
Quanto tempo tivesse trabalhando em cima do livro, entre entrevistas e até chegar agora... aqui a público.
A pesquisa toda a produção do livro levou 10 meses, na verdade. Foi um tempo muito curto, né? Mas a gente pretendia publicar ele ainda no ano dos 30 anos, que era 2014. No final das contas, pegamos a crise, né? A crise do país, a crise financeira, que atingiu todas as, né? As pessoas individuais e as instituições, inclusive a universidade, mas valeu super a pena esperar, sabe? Porque tivemos um produto de excelente qualidade. Eu estou muito feliz que ele tenha saído pela editora da URGS, que é a minha casa, né? De formação, fiz toda a minha graduação e após aqui, fui orientando da professora Sandra Pesavento lá na História. E o livro representa muito essa nossa prática historiográfica dentro da história cultural, que é a minha área de trabalho, né? E ele ficou muito lindo, ele está com uma qualidade material assim, maravilhosa, em parte devido ao Flávio Wilde, o designer gráfico, e em parte a gráfica da URGS, né? A editora da URGS. Que
sim, o livro é impecável, as fotos...
Excelente trabalho.
De reconstitui também o cartaz do filme,
sim,
né?
Sim, ele traz, além de toda a parte textual, né, material iconográfico, material de divulgação, né, anúncios, capa de... o cartaz, capa do roteiro que foi publicado. Foi um livro que teve... um filme que teve o roteiro publicado antes de ser lançado. Foi ao contrário, né? Leia o livro, veja o filme. E fotografias de divulgação, fotografias de cena, né? De estilo, como a gente fala. E também fotografias de bastidores, né? Que nos permitem outra visão aí visual, outra, né? Outra imagem visual desse processo, né? Da juventude deles, das relações de amizade, de trabalho, das limitações da produção, né? Decorrentes de verba, até do frio que eles enfrentaram para fazer.
E está incluído também o conto.
Sim,
que originou.
Sim, o conto original do imediato está incluído. Só que o roteiro que não, porque o roteiro foi publicado, né? Então, o roteiro hoje a gente encontra em algumas bibliotecas universitárias, assim.
O livro tem a apresentação também da Maria do Rosário Caetano.
Isso, que é uma crítica de cinema muito importante brasileira, que acompanhou, uma grande entusiasta do filme, acompanhava Gramado desde muitos anos antes e continua acompanhando hoje. Inclusive, o livro vai ser relançado agora em Gramado, no festival, dia 28, um domingo. Vai haver um debate comigo, Giba Gerbasi, também à tarde. E o filme vai ser exibido de manhã no Palácio dos Festivais.
E o filme vai ser exibido lá também em 35? Vai ser digitalizado?
Eu acredito que não. Eu acho que vai ser em DVD, porque há cópia em DVD. Agora, na Cinemateca Capitólio, ele está sendo exibido em 35mm.
E esse livro é uma parceria também com a Cinemateca.
Sim, ele abre a coleção de preservação da memória do cinema gaúcho da Cinemateca Capitólio.
E esse, a partir daqui, teremos outras publicações?
Ah, espero que sim, espero que eu seja convidada para fazer outras publicações, inclusive. né? Porque é importante que a gente tenha esse registro, né? Essa possibilidade de conhecer um processo na sua feitura, o processo de produção do cinema, né? E que a gente possa crescer com isso, né? Aproveitar o que... Porque esse é um livro de experiências. Experiências individuais e coletivas, né? Experiência de divulgar filme, experiência de acreditar em filme, experiência de produzir filme, né? E de produzir arte de uma forma geral, de produzir cultura de uma forma geral, de acreditar que isso é importante, né? Então, eu acho muito bacana que ele abra uma coleção destinada a isso, a valorizar a produção cultural, fazer registro dessa produção... E da memória dela, né? Da história e da memória dessa produção, para que as novas gerações também possam usufruir dessa experiência para dar um passo à frente, né? E qualificar os seus passos, né? Porque quando a gente não conhece o passado, a gente acha que descobriu a América, né? Muitas vezes, né? E isso pode implicar em uma perda de qualidade do trabalho, né? Então, acho que a experiência do outro que veio antes é um ponto a mais, né, no nosso crescimento, em todas as áreas, em qualquer...
Muito obrigada, Alice Dubina Truss.
Isso.
Muito obrigada pela tua participação no Folhetim de hoje.
Eu que agradeço pelo espaço e pelo interesse de vocês. Muito obrigada.
O Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa a Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.